Madrugada de terror em Cariacica. Dois homicídios em 30 minutos desafiam investigação policial. A calada da madrugada da última terça-feira, 21 de maio, foi interrompida por uma onda de violência que chocou a população de Cariacica, no Espírito Santo. Em um intervalo de apenas 30 minutos, dois assassinatos brutais foram registrados em bairros vizinhos, levantando uma série de questionamentos e intensificando a atenção das autoridades. Uma travesti em situação de rua e um homem de 32 anos foram as vítimas fatais. Ambos executados a tiros em circunstâncias que, embora distintas, a polícia não descarta estarem interligadas. A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, DAPP de Cariacica, está à frente das investigações para desvendar esses crimes hediondos e trazer justiça às vítimas. Uma onda de violência em curto espaço de tempo. A sequência de eventos começou por volta da meia-noite, criando um clima de apreensão e insegurança em uma região, o que já enfrenta desafios relacionados à criminalidade. A rapidez com que os crimes foram cometidos e a proximidade entre os locais dos fatos são elementos que chamam a atenção da polícia e da comunidade. Essa dinâmica sugere uma audácia incomum por parte dos agressores ou, em uma perspectiva mais sombria, um padrão de violência que precisa ser urgentemente compreendido e contido. A investigação de múltiplos homicídios em um período tão restrito apresenta desafios complexos para as forças de segurança. É preciso não apenas identificar os autores de cada crime, mas também discernir se há um elo que os une, seja um mesmo executor, um mandante comum ou um conflito maior que esteja por trás dos eventos. A eficácia da resposta policial depende da agilidade na coleta de informações, da perícia técnica e do testemunho de qualquer pessoa que possa ter presenciado algo relevante. O primeiro ataque, Campina Grande. O primeiro registro de violência ocorreu na Rua Bom
Pastor, no bairro de Campina Grande. Ali, uma travesti em situação de rua teve sua vida brutalmente ceifada. A vítima foi encontrada sem vida, com múltiplos disparos na região da cabeça, evidenciando a crueldade do ato. No local do crime, a polícia militar encontrou estojos de munição calibre 9mm, um detalhe técnico crucial que pode ajudar na identificação da arma utilizada e, consequentemente, dos atiradores S. A falta de documentos no momento do encontro do corpo dificultou a sua identificação imediata, adicionando uma camada de complexidade à investigação e reforçando a vulnerabilidade de indivíduos em situação de rua, que muitas vezes carecem de redes de apoio e reconhecimento formal. A morte de uma pessoa em situação de rua, especialmente uma travesti, destaca uma triste realidade social. Essas pessoas frequentemente enfrentam marginalização, preconceito e um risco elevado de violência, tornando-se alvos fáceis e, por vezes, invisíveis para a sociedade. A ausência de identificação dificulta o trabalho da polícia, não só na apuração do crime, mas também na comunicação com familiares e amigos, que poderiam fornecer informações valiosas sobre a vida da vítima e possíveis motivos para o assassinato. O crime em Campina Grande não é apenas mais um número nas estatísticas. É um reflexo de uma sociedade que precisa urgentemente discutir e agir em relação à proteção dos mais vulneráveis. A perícia realizada no local busca coletar todas as provas possíveis, desde digitais até fragmentos de projéteis, que possam levar à elucidação do caso. A análise balística dos estojos de 9mm é um passo fundamental. Se a mesma arma for utilizada em outros crimes, ou se houver registros dela em bancos de dados forenses, isso pode abrir caminhos importantes para a identificação dos envolvidos. O segundo ataque, Santa Bárbara. Ainda com o eco do primeiro crime, cerca de 30 minutos depois, a violência se manifestou novamente. A uma distância de aproximadamente 950 metros do primeiro local, na rua Amaro Pereira da Silva, no bairro Santa Bárbara, outro corpo foi encontrado. Desta vez, a vítima foi identificada como Lucas José Ribeiro, de 32 anos. Ele também foi executado a tiros em um cenário que a polícia descreve como conhecido pela intensa movimentação do tráfico de drogas. Essa informação é um ponto-chave na investigação e sugere que o crime pode estar diretamente relacionado a disputas territoriais ou acertos de contas no submundo do crime organizado. A associação do local com o tráfico de drogas imediatamente acende um alerta para os investigadores. Áreas dominadas pelo tráfico são frequentemente palcos de violência extrema, onde disputas por pontos de venda, dívidas e traições são resolvidas com força letal. A vida de Lucas José Ribeiro e seu possível envolvimento ou proximidade com esse ambiente será minuciosamente investigada pela DHPP. O perfil da vítima são e os relacionamentos e seu histórico são peças importantes para montar o quebra-cabeça e identificar a autoria e a motivação do assassinato. Testemunhas que vivem na região, embora muitas vezes intimidadas pelo medo, são cruciais para fornecer pistas sobre a dinâmica do crime e a identidade dos agressores. A Polícia Civil irá buscar informações sobre o passado de Lucas José Ribeiro, seus contatos e eventuais inimizades. A análise de seu telefone celular, se encontrado, e de suas redes sociais pode revelar pistas sobre os últimos momentos da vítima e quem poderiam ser seus algozes. Em casos envolvendo tráfico de drogas, a omissão de testemunhas é um grande desafio, pois o medo de retaliação muitas vezes silencia a comunidade. Por isso, canais de denúncia anônima são frequentemente incentivados pela polícia. A investigação em andamento. DHPP de Cariacica no comando, a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP de Cariacica, assumiu a responsabilidade. São habilidades de investigar ambos os casos. A principal questão que os investigadores buscam responder é se há, de fato, uma ligação entre os dois homicídios. A proximidade geográfica e temporal é um forte indicativo de que podem não ser eventos isolados. No entanto, a complexidade é grande. Poderia ser um único atirador ou grupo agindo em uma espécie de arrastão homicida, ou seriam dois eventos independentes que coincidentemente ocorreram no mesmo período e área geral? A ausência de informações sobre a autoria dos crimes e a falta de prisões até o momento reforçam a dificuldade do trabalho policial. A equipe de investigação da DHPP está realizando um trabalho minucioso que envolve diversas frentes: perícia técnica, análise aprofundada dos locais dos crimes, coleta de evidências balísticas, digitais e qualquer vestígio que possa levar aos criminosos. A comparação dos projéteis e estojos encontrados pode revelar se a mesma arma foi usada nos dois crimes, o que seria uma prova contundente de ligação. Testemunhas. Busca ativa por testemunhas oculares ou pessoas que possam ter informações relevantes, mesmo que indiretas. O uso de câmeras de segurança instaladas em comércios ou residências próximas aos locais dos crimes é fundamental. Levantamento de informações. Análise do perfil das vítimas, seus relacionamentos, histórico criminal, se houver, e possíveis inimizades. Para Lucas José Ribeiro, o foco é na sua relação com o tráfico de drogas. Para a travesti não identificada, o desafio é maior, exigindo um esforço para identificá-la primeiro. Inteligência policial. Cruzamento de dados e informações com outras investigações em andamento, buscando padrões ou conexões com outros crimes na região. A hipótese de uma possível ligação entre os dois assassinatos é uma das linhas prioritárias de investigação. Se confirmada, isso pode indicar a presença de um grupo criminoso mais organizado ou de um conflito criminoso, o de maior escala em Cariacica. Caso contrário, se forem eventos separados, a complexidade da investigação dobra, exigindo a apuração de duas motivações e duas autorias distintas. A comunidade de Cariacica, especialmente nos bairros de Campina Grande e Santa Bárbara, vive um misto de medo e expectativa por respostas. A sensação de impunidade é um combustível para a continuidade da violência, e a elucidação desses casos é fundamental para restabelecer um mínimo de segurança e confiança nas instituições. A polícia reforça a importância da colaboração da população, mesmo que de forma anônima, para fornecer qualquer pista que possa levar à resolução desses crimes. A luta contra a violência urbana é uma responsabilidade compartilhada, onde o papel das forças de segurança é crucial, mas a participação cidadã também é um pilar indispensável para construir um ambiente mais seguro para todos.